Irmãos, nós estamos terminando hoje, vamos terminar hoje, se o Senhor permitir, nós vamos terminar hoje o texto que iniciamos há várias semanas, é o texto de Gênesis 27, 18 a 29. Eu quero terminar esse texto hoje, porque eu quero me concentrar no versículo 29. Existem algumas considerações importantes acerca desse versículo, e eu não quero deixar essas considerações passarem, não quero deixar a oportunidade de fazer essas considerações passar. No último sermão sobre esse tema, sobre Gênesis 27, 18 a 29, eu não tive tempo de tratar com mais detalhes do versículo 29, não deu tempo de fazer isso. Não daria, não tem como. São várias considerações que eu quero trazer e não daria para fazer tudo isso na última mensagem que eu preguei sobre esse trecho. Então hoje eu quero concluir. Os irmãos devem se lembrar que Gênesis 27, 18 a 29 é um dos cinco quadros narrativos do capítulo 27. Na verdade, é o terceiro quadro narrativo. Nós temos cinco quadros narrativos e já estamos terminando hoje de estudar o terceiro quadro narrativo. Cada quadro narrativo é marcado por um diálogo muito importante no desenrolar da história. Então, nós estudamos o primeiro quadro narrativo, que abrangeu os versículos 1 a 4, e que tem como marca um diálogo importante. Nós demos o nome desse quadro, a esse quadro narrativo, o nome de Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. Esse é o primeiro quadro narrativo, que abrange os quatro primeiros versículos, e nós já estudamos isso há várias semanas atrás. O segundo quadro narrativo, nós demos o nome de Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. E estudamos então os versículos 5 a 17. Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. Estudamos esse quadro narrativo, versículos 5 a 17, é um longo quadro narrativo, gastamos algumas semanas estudando e aprendemos o diálogo, o significado do diálogo que domina todo esse quadro narrativo. Agora, estamos terminando o terceiro quadro narrativo, e nós demos um nome a esse quadro narrativo também, que é Jacó engana Isaac, seu pai. E temos estudado isso, dividimos esse quadro narrativo em algumas partes e temos caminhado aí, e hoje vamos concluir observando especificamente o versículo 29. Na semana que vem, se o Senhor quiser e vivermos, nós vamos estudar o quarto quadro narrativo. O quarto quadro narrativo também tem um nome, e é Isaac e Esaú descobrem que foram ludibriados. E isso abrange os versículos 30 a 40. Todo esse trecho, do 30 ao 40, envolve um quarto quadro narrativo que é marcado por um diálogo muito importante. Isaac e Esaú descobrindo ali que foram enganados. E o último quadro narrativo, o quinto quadro narrativo, que encerra o capítulo, vai dos versículos 41 a 46. E esse quadro narrativo tem um nome também que nós demos. Rebeca cria um plano para livrar Jacó de Esaú. Esaú quis matar seu irmão Jacó depois que ele descobriu que foi enganado por seu irmão. E então Rebeca criou um plano para que Jacó escapasse, fugisse de Esaú. Nós veremos na sequência, capítulo 28 e seguintes, veremos essa fuga de Jacó. Ele vai para Arã, ao norte, e ele permanece lá durante 20 anos. E ali ele tem as suas duas esposas e as duas servas de suas esposas, quatro mulheres. E ele tem então os seus filhos, que são os patriarcas, que vão dar início à nação de Israel. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Deus está usando tudo isso para formar um povo, o povo de Israel. E desse povo, a partir desse povo, ele vai abençoar e salvar o mundo. Ele vai abençoar o mundo através da revelação da sua palavra, por meio dos profetas que ele vai levantar nesse povo, por meio dos reis que ele vai levantar, os sacerdotes que ele vai levantar, os homens que ele vai levantar no meio desse povo, e o mundo conhecerá o Deus verdadeiro. E ele também vai abençoar o mundo por meio da salvação, através desse povo, enviando seu filho. Aprendemos que a salvação vem dos judeus, o Messias viria dos judeus, e foi o que aconteceu. Então é muito importante esse capítulo, porque esse capítulo fornece as bases para a fuga de Jacó para Arã, onde ele vai formar ali a sua família, que é o início da nação de Israel, de onde virá a bênção e a salvação ao mundo. Nós então estudamos o terceiro quadro narrativo, temos estudado, e nós dividimos esse quadro narrativo em três partes, e nós olhamos o quadro narrativo a partir de uma perspectiva específica. Nós olhamos a partir da mentira que é contada, que é engendrada na mente de Isaac por Jacó. Ele engana seu pai, e nós olhamos então para o quadro narrativo observando a mentira e o modo como a mentira se comporta, por assim dizer. Nós aprendemos, nós estudamos e vimos isso, que a mentira conduz à profanação. Nós estudamos isso. Vimos isso nos versículos 18 a 20. O nome de Deus sendo profanado. Aprendemos que a mentira cresce. Ela não fica só na mentira. Ela começa a aumentar. O pecado da mentira começa a tomar outros formatos. Começa a se apresentar com outras variantes, de outras formas, vai mudando o seu aspecto e abrangendo outras formas de iniquidade. E aprendemos isso, estudamos isso vastamente. Aprendemos também no terceiro quadro narrativo que a mentira conduz a truques. Nós aprendemos isso, que a mentira conduz a falsificações, manobras, ardis, armações. Os mentirosos acabam tendo que se envolver com isso, acabam tendo que planejar coisas, elaborar truques, fazer manobras, criar ardis. Aprendemos isso também, estudamos isso vastamente nos versículos 21 a 24. Nós temos olhado para o texto, observando os detalhes do texto. Temos observado os recursos literários que são usados. Temos observado as palavras que são escolhidas pelo Espírito Santo para nos transmitir essas coisas. Temos olhado para o texto com um microscópio. Temos olhado, observando tudo e fazendo uma análise, por assim dizer, cirúrgica do texto e aprendendo as lições que emanam dele. E temos sido muito enriquecidos com essas coisas, temos sido muito abençoados com a palavra de Deus por meio dessas análises. E nós vimos no último sermão sobre o assunto que a mentira conduz à frieza. Nós vimos isso. Vimos o modo como Jacó se comporta num momento solene diante do seu pai idoso, oscilante e cego. Num momento solene de bênção. E vemos aquele moço, aquele homem, sem nenhuma sensibilidade, mentindo friamente ali, usando dos mais diversos artifícios para manter o seu pai enganado num momento tão importante como aquele. Nós aprendemos então que a mentira conduz à frieza. Estudamos isso nos versículos 25 a 29. E assim, nós chegamos no versículo 29, e eu mencionei no último domingo, nós comentamos o versículo 29, eu expliquei para os irmãos o versículo 29, no modo como ele é apresentado aqui, e os seus reflexos, o seu impacto sobre o livro de Gênesis como um todo. Mas eu quero falar mais sobre esse versículo. Nós já dissemos Os irmãos já acompanharam isso. Nós já dissemos que esse versículo apresenta um paralelismo. Vamos então ler o versículo 29. Os irmãos já têm lido já várias vezes o trecho todo. Nós vamos ler apenas o versículo 29 para ganharmos tempo, e então nós vamos fazer as considerações que temos que fazer. São considerações parentéticas. Eu quero abrir hoje, no versículo 29, um parênteses. E, nesse parênteses, observar as implicações teológicas desse versículo para nós. Nós vamos conhecer, então, as implicações desse versículo, depois de termos conhecido o versículo em si. Vejam, então, o que diz o versículo 29. É a bênção de Isaac dirigida a Jacó. Ele diz: sirvam-te os povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Esse trechinho da bênção, nós já começamos a estudar, tem um outro trechinho da bênção no versículo 28, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, já estudamos isso. Mas o versículo 29, estudamos também, mas eu quero destacar outras coisas, como eu disse, abrindo aí um parênteses. Os irmãos devem recordar, devem se lembrar, que o versículo 29 está em paralelismo, apresenta um paralelismo. É um paralelismo direto que aparece aqui. Você deve observar que a primeira parte do versículo apresenta uma afirmação que é dita duas vezes, com palavras diferentes. Vejam, sirvam-te os povos. É aí uma frase. É a parte A de uma espécie de poesia. Sirvam-te os povos. E aí vem: e nações te reverenciem. Isso aqui é um paralelismo. É uma forma de dizer a mesma coisa com outras palavras. O que nós temos aqui é um paralelismo sinônimo. As palavras significam a mesma coisa, as frases expressam a mesma verdade, e é um paralelismo que nós chamamos, quando nós olhamos esse tipo de linguagem, esse tipo de recurso literário, é um paralelismo aqui, quiástico. Quiástico. Ele está em X. Sirvam-te os povos. A, sirvam-te. B, os povos. Na linha de baixo ele inverte. E nações, B, te reverenciem. A. Faz um X a frase. Os sinônimos da frase estão em X. É a letra ri, em grego. Por isso é um paralelismo sinônimo quiástico. Mas ele está dizendo a mesma coisa com as duas frases. Ele está dizendo, olha, Jacó, ou meu filho, não sabe quem é Jacó, mas meu filho, a bênção que eu lhe dou é essa. As nações, os povos, vão ser servos, seus servos, e consequentemente, dos seus descendentes. Ou seja, você vai fundar uma nação que vai governar o mundo. É uma bênção ousada esta bênção aqui. Você vai iniciar uma nação, e essa nação vai governar o mundo. As nações vão reverenciar você, vão se curvar diante de você, diante da nação que você vai fundar, numa subserviência completa. Nós seguimos então na segunda parte do versículo, do verso, e diz: sê senhor de teus irmãos. É uma outra frase. E a frase que vem a seguir é uma frase sinônima, que está em paralelismo e também em X, também paralelismo sinônimo quiástico. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe, correspondem aos irmãos, se encurvem a ti, correspondem ao sê senhor. Então, mais um paralelismo sinônimo quiástico que aparece aqui. Então nós temos essa bênção solene apresentada nesse formato bonito. É uma estrutura literária muito bem feita. E essa bênção então aparece aqui nesse formato, destacando acima de tudo que os povos em geral, os povos das nações, Vão ser povos que vão se curvar diante de Israel, diante da nação fundada por Jacó. Nós ficamos impressionados com isso, nós sabemos que isso envolve subserviência completa, não é algo simbólico, é algo real. Nós vemos isso pela própria interpretação que Isaac dá a bênção que ele proferiu no versículo 37, quando é descoberta a fraude, quando é descoberto o engano. Vejam o que acontece no versículo 36 e no 37. Diz assim: disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ele pergunta. E, no versículo 37, Isaac responde a isso, ele mostra como ele próprio interpretava a bênção. Ele diz: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Ele diz. E aí depois ele menciona o versículo 28, de trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer agora, meu filho? Ele diz: não sobrou nada. Eu abençoei Jacó com tudo. Ele vai governar você e os seus irmãos. Os descendentes dele, as nações, a nação que procederá dele, governará o mundo, segundo a bênção que eu dei. Essa bênção envolve um governo internacional, global, mundial. Essa bênção, irmãos, é grandiosa demais. E nós olhamos então para isso e tentamos descobrir o impacto disso em Gênesis, e nós ficamos perplexos, porque na sequência da narrativa nós aprendemos: Jacó fugiu, ele ficou lá em Harã, foi enganado por seu tio, por Labão. Mas, no entanto, ele prosperou, ele enriqueceu e depois voltou para a terra de Canaã, para a terra dos seus pais, para a terra dos patriarcas, das peregrinações dos patriarcas. E, no caminho, quando ele estava voltando, ele encontrou seu irmão Esaú, que na realidade saiu ao encontro dele. E nós percebemos, nós vimos isso, os irmãos acompanharam comigo no último sermão sobre esse tema, no capítulo 33, os irmãos viram, no capítulo 33, versículos 1 a 7, o que nós temos é o contrário da bênção. Na bênção de Isaac, ele diz: os seus irmãos vão se encurvar diante de ti. Mas no capítulo 33, é o contrário que acontece. Nós vemos Jacó e todos os seus filhos se curvando diante de Esaú. E isso nos deixa confusos. Como isso pode acontecer? Os irmãos se lembram da narrativa, os irmãos se lembram da história, eles vão chegando, e quando se aproximam de Esaú, todos vão se curvando diante de Esaú. Todos. Todos os filhos de Jacó e suas esposas, e ele próprio, todos se curvam diante de Esaú. E nós então nos lembramos do capítulo 27 e dizemos: o que aconteceu? O que é isso? A bênção falhou. Essa bênção não se cumpriu. Mas isso não pode se harmonizar, essa mensagem, a bênção falhou, a bênção não se cumpriu, isso não pode se harmonizar com o propósito de Gênesis. Gênesis quer mostrar o contrário. Gênesis quer mostrar que a nação de Israel é uma nação especial, abençoada por Deus. Foge dos propósitos do autor de Gênesis dizer que a bênção falhou. É tudo que ele não vai dizer. Pelo contrário, ele vai mostrar na sequência, e todo o Pentateuco vai mostrar que Israel de fato é a nação que herdou a bênção dos patriarcas. Ele vai fazer isso continuamente, e o Novo Testamento enfatiza isso também, como veremos ainda hoje. Israel de fato herdou a bênção. Então, o que acontece no capítulo 33? O capítulo 33 diz que esses filhos de Jacó e o próprio Jacó e suas esposas se curvaram diante de Esaú. Ele diz isso para mostrar o seguinte: olha, a bênção de Isaac é algo que se cumprirá no futuro. não nos dias de Jacó, não nos dias ali dos primeiros pais da nação. Essa bênção vai se cumprir um dia, vai. Essa bênção, na verdade, ela não é só uma bênção. Essa bênção é também um oráculo de Deus. No capítulo 25, nós aprendemos isso. A bênção pronunciada por Isaac a Jacó era apenas um reflexo de um oráculo, de uma profecia, de uma revelação dada por Deus no capítulo 25. Os irmãos se lembram que Rebeca tinha os dois gêmeos brigando dentro dela. E ela ficou desesperada. Era uma luta terrível dentro dela. Ela pediu para morrer. Não estava suportando aquela gravidez tão agitada. E ela consultou o Senhor. E o Senhor respondeu no capítulo 25, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Então, esse oráculo é um oráculo refletido na bênção. Isso vai acontecer. Isso vai tomar lugar na história. E Gênesis quer mostrar isso. Olha, isso não se cumpre agora nos tempos dos patriarcas, mas vai se cumprir num dia futuro. Num dia futuro, Israel governará as nações. Mas isso pode assustar todo mundo? Deixaria os anti-sionistas, os antissemitas desesperados. Se eu pregasse esse sermão na Alemanha nazista, eu seria ou fuzilado ou enforcado, isso sem a menor chance de escapar. Aliás, pastores daqueles dias que não pregaram isso, mas pregaram contra o nazismo e as ideias nazistas, foram executados, foram mortos, vários pastores. Se eu dissesse isso naqueles dias, eu seria com certeza preso, seria mantido na prisão por alguns anos e finalmente executado. Dizer isso aqui para os irmãos pode parecer algo muito tranquilo, mas em tempos passados isso causaria um impacto devastador sobre a minha vida, afirmar isso aqui. Porque existe, na realidade, um sentimento antissemita no coração de muitas pessoas. Um sentimento antissemita, antijudaico, que foi plantado no coração das pessoas ao longo dos séculos. Inclusive por meio de pregadores cristãos do passado, que plantaram esses sentimentos antissemitas nos povos antigos, e esses sentimentos foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Nós vemos isso. A igreja cristã agiu assim, porque atribuía aos judeus o crime de deicídio. O que é deicídio? É assassinar Deus. Os cristãos diziam: os judeus são deicidas, eles mataram Deus. Então, os judeus são culpados de um crime inominável. Eles mataram Cristo, e Cristo é Deus. Eles são deicidas. Então, por causa desse discurso constante, e de outros discursos também, o cristianismo foi plantando, especialmente nos povos europeus, um rancor muito grande contra os judeus. Além de outras mentiras que foram sendo inventadas. Existiu, nos próprios tempos contemporâneos, existia um livro falso chamado Protocolo dos Sábios de Sião. Esse livro, Protocolo dos Sábios de Sião, foi um livro escrito para transmitir a ideia falsa de que os judeus participavam de um complô mundial para tomar conta do mundo. E quando as ideias desse livro, do Protocolo dos Sábios de Sião, começou a ser difundida, uma teoria da conspiração Uma teoria de conspiração que acusava os judeus de tentarem destruir as nações e se apropriar das riquezas de todos os povos para escravizá-los e dominá-los. Quando isso começou a ser difundido por meio desse livro, o ódio contra os judeus se tornou ainda maior. Dizem que Adolf Hitler leu esse livro e creu nesse livro de todo o coração. Quando nós lemos os pronunciamentos de Adolf Hitler, em suas anotações, em seus discursos, nas coisas que ele escreveu e disse, nós percebemos que é bem provável que ele realmente acreditasse nisso. Ele falava sobre um complô judaico internacional. Ele dizia, olha, a razão de todas as calamidades, de todas as misérias, de todos os crimes e sofrimentos que existem no mundo, isso tudo está aí por causa de um complô judaico internacional. E nós temos então que nos livrar disso. Nós temos que dar cabo total dos judeus do mundo. Temos que acabar com eles. Não pode sobrar um só. Enquanto sobrar um só, nós estaremos em perigo, porque eles têm um plano, internacional, eles estão mancomunados, e o objetivo deles é dominar as nações, roubando as riquezas das nações e dominando sobre o mundo todo. E ele cria nisso, piamente, e ele dizia, eu vou morrer, mas um dia a minha causa ressurgirá. E essa causa dará cabo desse povo um dia. A Europa tinha 11 milhões de judeus na época de Hitler. Ele matou 6 milhões. Mais da metade. É assustador isso. Imaginem um sermão desses naqueles dias. Terrível. Mas havia essa crença. E notem bem, essas crenças ainda estão ativas e vivas em muitas pessoas. O nazismo não morreu. O antissemitismo está vivo. E nós não sabemos como será o futuro, mas o ódio contra os judeus é algo que se repete de maneira cíclica na história. Sempre foi assim. Sempre foi assim a perseguição contra o povo judeu. Mas o que nós aprendemos desse versículo, o versículo 29, é algo que faria os antissemitas estremecer. É um versículo profético. É um versículo que realça o oráculo do capítulo 26. É um versículo que destaca essa realidade, que diz, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Como podemos entender isso? Há quem diga que isso já aconteceu. Há quem diga que Deus já cumpriu essa promessa. Essa promessa do versículo do capítulo 25, o oráculo do capítulo 25, e a bênção pronunciada por Isaac. E quando isso teria acontecido? Quando o povo de Israel dominou os povos? Quando isso aconteceu? Muitas vezes, há muitas pessoas, há muitos teólogos que entendem que nada disso está reservado para o futuro, que isso já aconteceu, ou outros textos que falam sobre esse assunto já se cumpriram, e atribuem isso ao reinado de Salomão. Então dizem o seguinte, olha, houve um tempo em que um rei judaico, o rei Salomão, dominou as nações. E ele criou um império. E nesse império, então, ele dominou ali sobre os povos vizinhos e os povos irmãos. Então, essa bênção que Isaac pronuncia a Jacó, essa bênção já se concretizou, essa bênção já tomou lugar na história. Nós não temos que nos preocupar mais com isso, porque essas coisas já aconteceram e ficaram no passado. Hoje, a nossa escatologia, a nossa expectativa futura, não tem nada que ver com essas coisas. Hoje temos apenas que esperar Jesus voltar e inaugurar o novo céu e a nova terra. Essas coisas ligadas aos judeus não têm mais ligação nenhuma com a nossa esperança futura. Mas, quando nós olhamos para o reino de Salomão, se você for à internet e digitar ali no Google, você digitar Império de Salomão, você vai ver que o Império de Salomão, com esse nome, Império de Salomão, o pastor Thomas está até balançando a cabeça, que ele sabe do que estou falando, especialista que é no Antigo Testamento. Sabemos que o Império de Salomão envolveu a Síria, a Transjordânia, a Faixa de Gaza, falando nos termos atuais, até o Ribeiro do Egito, até ali. Esse é o Império de Salomão. Não é um império que se estende de mar a mar. Não é um império que abrange todas as nações. Não, não. Pelo contrário, é um império pequeno. É maior do que Israel é hoje, sem dúvida nenhuma. Abrange toda a parte ocidental do Rio Jordão, toda aquela parte. Abrangeu a Faixa de Gaza, como mencionei, a antiga Filístia. A Síria, como mencionei agora há pouco, a Transjordânia. Esse foi o Império de Salomão, o Império de Davi e Salomão. E quando nós olhamos o Salmo 72, é um salmo escrito pelo próprio Salomão, nós percebemos que a própria expectativa de Salomão era outra. Veja o Salmo 72, veja o que diz. Você vê o título do Salmo, Salmo 72. Veja aí, Salmo, o texto diz, o nome do Salmo, o nome do autor do Salmo, está escrito aí, Salmo 72, Salmo de Salomão. Vejam aí o que diz o Salmo 72, Salmo de Salomão. Ele diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, e esmague o opressor. É o desejo dele em relação ao rei de Israel. Como o rei de Israel deve viver? Como o rei de Israel deve agir, deve reinar, deve governar? E ele vai fazendo esse pedido a Deus, no Salmo. Salomão prossegue. Ele permanecerá, esse rei, enquanto existir o sol. Oh! Meu Deus! Deve ser uma figura apenas poética? Ok, é um salmo, pode ser. Mas veja a sequência. E enquanto durar a lua, através das gerações, um rei governará enquanto houver lua, por gerações e gerações. Israel, através de um rei, governará enquanto houver sol, enquanto houver lua. É um salmo profético? E aponta para esse rei, que não é ele. Veja a sequência. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. O que é isso? Que reino é esse? Que rei é esse? Um rei que governa até o fim dos tempos, para sempre, até que a lua desapareça, até que o sol se apague. E um reino em que há abundância de paz. Vejam na sequência. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. É um reino universal, mundial, abrange todo o globo. É um reino que perdura até que o sol se apague. Um reino em que há paz sem fim, e um reino que se estende de mar a mar. E isso sendo um reino governado por um rei de Israel. Quando isso aconteceu? Quando Salomão experimentou isso? Nunca. Salomão esperava isso e profetizava acerca disso. Ele diz: Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Aqui envolve a Europa, a Arábia. Ele prossegue. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e lhe será... E se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome, e da Sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Ele fala desse reino glorioso, imenso, e que perdura enquanto o sol brilhar. É o reino, provavelmente, de que falou Isaac. Todas as nações, o povo que você vai fundar, que você vai iniciar, os povos vão servi-lo. As nações vão servi-lo. E é muito provável que Salomão mencione esse reino aqui. Os que dizem, isso se cumpriu nos dias de Salomão, é difícil perceber o cumprimento disso nos dias de Salomão. Muito difícil. Como eu disse, nos tempos de Salomão, o reino era muito, muito mais reduzido do que a expectativa do próprio Salomão e a expectativa de Isaac. Há quem diga que esse versículo, versículo 29, e outros versículos semelhantes ligados à bênção de Israel, há quem diga que isso tudo se cumpre na igreja, hoje, agora, de modo espiritual. Existe essa visão também. Dizendo, olha, o que diz aqui o versículo 29 é algo relacionado à igreja e não aos descendentes físicos de Jacó. Mas sim se relaciona à igreja. E isso de forma espiritual. É um grande problema isso. Porque o que significa um sentido espiritual? O que é isso? Sirvam-te povos. Qual é o sentido espiritual disso? Nações te reverenciem. Qual é o sentido espiritual disso? E mesmo que atribuamos um sentido espiritual imaginário a isso, de que modo isso se cumpre na igreja? O que nós vemos na igreja é o avesso disso. As nações nos servem? As nações nos reverenciam? As nações nos honram e se curvam diante de nós? Nós não temos nada nesse versículo que possa se relacionar à igreja de Deus. Quando nós olhamos João capítulo 15, nós vemos o contrário acerca da igreja. Em João capítulo 15... nós olhamos para as palavras de Jesus e aprendemos que um versículo como esse não tem conexão nenhuma com a realidade, com a experiência da igreja ao longo dos séculos. Veja o que diz João 15, 18. Diz assim, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Onde o mundo nos honra e se curva diante de nós? Em que momento isso aconteceu? De modo literal ou espiritual? Quando? Onde? Vejam, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não há nada, absolutamente nada no Antigo Testamento, nada, absolutamente nada no Novo Testamento que diga, que sugira sequer uma sombra de que o mundo vai honrar a igreja, de que o mundo honraria a igreja. O que nós vemos é sempre o contrário. É a igreja sendo perseguida pelo mundo, odiada pelo mundo. Os que dizem, olha, essas coisas estão se cumprindo agora. São bênçãos espirituais que se cumprem na igreja agora. Nós não vemos relação nenhuma, isso é uma verdadeira loucura. As palavras perdem o sentido. Se nós aplicarmos isso à igreja, as palavras deixam de ter o sentido. Nós poderemos entender as palavras de qualquer forma, porque elas perdem o seu significado, se interpretarmos o texto dessa maneira. Como então podemos olhar para esse texto? Como então podemos olhar para a bênção de Isaac e para Jacó? Muito simples. Nós temos que aprender, nós temos que acolher a grande verdade de que um dia Israel governará de fato todas as nações por meio de um rei. Essa é a única forma honesta que faz jus à expectativa do próprio Isaac, que faz jus ao entendimento de Jacó, que recebeu a bênção. Essa é a única compreensão que faz sentido, que é honesta em relação ao texto. Haverá um dia em que Israel governará todas as nações da terra, todas. Haverá um dia em que, por meio de um rei, que estará aqui, que governará a partir de Jerusalém, de uma Jerusalém restaurada, todo o mundo, todas as nações, serão governadas por Israel. E então essa bênção antiga, lá de trás, do comecinho, das primeiras páginas da Bíblia, isso então vai se cumprir na história. Vejam o que diz Isaías 49. Vejam o que diz o texto de Isaías 49, é um texto interessante, que fala sobre esse dia. Nós vemos aqui Isaías se encontrando com Gênesis. Nós vemos aqui Isaías se encontrando com Isaac. Vejam o que diz o texto. Vejam de que é integrada a nossa esperança futura. Vejam o que diz Isaías 49, 22. Observem. Isaías 49, 22. Diz assim, Isaías 49, 22. Assim diz o Senhor Deus. Eis que levantarei a mão para as nações. E ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos, os filhos de Israel. Eles trarão os teus filhos nos braços. E as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Agora vejam o versículo 23. Reis serão os teus aios. Ele está dizendo isso, que reis serão pessoas que vão cuidar dos israelitas. É impressionante isso. Reis serão os seus aios e rainhas as tuas amas. Vocês imaginaram? A rainha Elizabeth servindo um israelita, trazendo cafezinho para ele, preparando o seu banho, passando a sua roupa. O que é isso? Isso é uma loucura. Pastor, isso não faz sentido. Se você não crê no texto bíblico, realmente não faz sentido. Mas esse texto diz isso. Deus está prometendo isso a Israel. É a bênção de Isaac. Ele prossegue. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra. Eu já vi isso em algum lugar. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Ele diz, um dia Israel governará e os reis vão se curvar diante de vocês. Isso vai acontecer. Nós aprendemos em Zacarias capítulo 9. São só amostras breves do que estou dizendo aqui. Nós não podemos espiritualizar essas coisas. São profecias reais, com palavras que fazem sentido real, com palavras que têm significado, que transmitem alguma coisa. Deus revelou algo a nós. Não são enigmas. Não são palavras de duplo sentido. Revelação de Deus é isto, é revelação. As palavras significam o que significam. É assim que Deus fala conosco. Ele fala conosco de modo aberto. Essas palavras significam exatamente o que elas querem dizer. Vejam o capítulo 9 de Zacarias. Vejam o que diz o versículo 9, Zacarias 9, 9. Vou ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim, Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Aqui falando de Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Justo e salvador, humilde. Montado em jumento, num jumentinho. Cria de jumenta. Nós sabemos quem é esse rei. Essa parte da profecia já se cumpriu. Pergunta, isso se cumpriu de modo simbólico? Não. Isso se cumpriu de modo literal. O rei entrou em Jerusalém montado num jumento mesmo. Não foi um símbolo. Se cumpriu literalmente. E vejam a sequência, o versículo 10, a parte que não se cumpriu. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele está dizendo que acabará com os inimigos, com as nações inimigas, com os exércitos inimigos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio, o domínio desse rei, que entrou sentado num jumento em Jerusalém, o domínio desse rei se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Senhor, é a bênção de Isaac. Um rei governará. Um rei que entrou um dia em Jerusalém sentado num jumentinho, ele governará todas as nações. Príncipes, reis, princesas e rainhas vão beijar os seus pés, Israel. Vejam a sequência, vejam o capítulo 14 de Zacarias. Zacarias 14, 9. Vejam o que diz aí o texto. O texto menciona a volta do Senhor. O texto fala no versículo 4, 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte e outra metade para o Sul. Está falando aqui sobre os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras. É a volta do Senhor. Vejam o que diz o versículo 9. O Senhor, este que colocou os pés sobre o Monte das Oliveiras, o Senhor será rei. Onde? Sobre quem? Sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. São esperanças, são profecias que envolvem esperanças que nós temos e que ainda não se cumpriram. É a bênção de Isaac. Vejam, voltando para Isaías. Isaías capítulo 2. Vejam, é o último texto que eu quero apontar aqui do Antigo Testamento. Isaías no capítulo 2. Tudo isso para que os irmãos compreendam o que significa o versículo 29. Isaías capítulo 2. Vejam o que diz versículos 2 a 4. Isaías 2, de 2 a 4, diz assim: nos últimos dias acontecerá, Isaías 2, 2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Jerusalém restaurada. Um rei dominando as nações todas e estabelecendo a paz sobre toda a terra. O que é isso? O que é isso? Muito simples. É a bênção de Isaac. sirvam-te os povos e nações te reverenciem. A Bíblia diz que essas coisas um dia acontecerão. E a pergunta que vem é a seguinte: quando a exaltação de Israel, prevista na bênção de Isaac, anunciada pelos profetas, mencionada no oráculo do capítulo 25 a Rebeca, quando essa exaltação de Israel, jamais vista na história humana, quando essa exaltação de Jerusalém e de Israel, por meio de um rei, quando Israel, por meio de um rei, Israel exaltado, quando isso vai acontecer, quando essa nação governará todos os povos? Quando isso vai acontecer? No Novo Testamento, existe um trechinho que aponta para isso. Vejam o texto de Romanos 11. Romanos 11, versículos 25 a 29. Romanos 11, 25 a 29. Vejam o que diz. Romanos 11, 25 a 29. E esse trecho fecha essa parte. Diz assim: vejam Paulo falando sobre os judeus. Vejo que Paulo fala sobre os israelitas, o presente e o futuro deles. Vejam, é muito claro isso. Vejam como é claro. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que esse versículo está dizendo? Que Israel tem o coração duro hoje. Israel hoje, os judeus hoje, tem o coração endurecido. Esse endurecimento veio sobre eles. Deus realizou isso. É o endurecimento que Deus realizou no coração deles. O capítulo 9 fala que Deus endurece corações. E aqui nós vemos no capítulo 11 a repetição disso. Deus endureceu o coração de Israel. Mas notem, vocês devem observar os detalhes. Veio endurecimento em parte, ou seja, nem todos os israelitas tiveram seus corações endurecidos. O apóstolo Paulo era um israelita e seu coração tinha sido amolecido. Os demais apóstolos eram israelitas e o coração deles tinha sido amolecido. Nós conhecemos judeus crentes. Eu conheci vários judeus crentes. Conheci judeus pastores, homens de Deus, crentes. A história eclesiástica mostra isso. Vários judeus que se converteram. Por isso o texto fala que veio endurecimento em parte a Israel. Israel está com o coração endurecido, mas não todos. Esse endurecimento é parcial. E note, o versículo 25 diz também que esse endurecimento é temporário. Note, veja o finalzinho do versículo 25. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. É um endurecimento parcial e é um endurecimento temporário. Quando esse endurecimento vai passar? O texto diz, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é isso? O que é a plenitude dos gentios? A palavra plenitude significa, entre outras coisas, significa completeza. Tudo indica, é bem possível, que o significado seja o seguinte: olha, Deus tem um número exato de gentios para salvar. Deus quer constituir um povo de acordo com Atos 15, 14. Os irmãos olhem depois em casa, Atos 15, 14. De acordo com Atos 15, 14, Deus quer constituir um povo dentre os gentios. Um povo que se chama pelo seu nome. Deus quer constituir um povo para si dentre os gentios. De acordo com Atos 15, 14. Plenitude dos gentios, o que é? O que seria a plenitude? Plenitude dos gentios seria o tempo em que esse povo estaria completo. Deus completou a sua salvação, formando finalmente esse povo. Esse povo se completou. É possível que seja esse o sentido. Não sabemos, é uma expressão um tanto obscura, mas isso é bem possível. Ele diz, Israel, Israel permanecerá endurecido em parte, não todos, e permanecerá endurecido até que a plenitude dos gentios aconteça. Então não é um endurecimento definitivo e nem total. E ele prossegue. E assim, quando esse tempo chegar, todo Israel será salvo. Ah, vejam. O texto diz abertamente isso. Aqui começa a exaltação de Israel. O texto diz que todo Israel será salvo. E o texto mostra a ocasião em que isso vai acontecer. Vejam na sequência, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Quando isso vai acontecer? Quando o libertador estiver em Sião. Quando o libertador estiver em Sião, todo Israel será salvo. Os profetas diziam, verão aquele a quem traspassaram e chorarão, como quem chora a morte do primogênito. E Jesus disse aos judeus dos seus dias, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus filhotes, e tu não quiseste. Eu digo a vocês que a casa de vocês ficará deserta e vocês não me verão mais, até que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. É a conversão nacional. Todo Israel será salvo. Todos os judeus daqueles dias serão salvos. Não estou dizendo que os judeus agora são todos salvos. Entendam bem. Os judeus daquele dia, quando o Senhor estiver em Sião, quando o libertador estiver em Sião, todo Israel será salvo. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão como quem chora a morte do primogênito e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Haverá uma comoção nacional e uma conversão nacional naquele dia quando o Senhor voltar. E veja a sequência, veja o que diz o texto na sequência. Virá de Sião libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. É a conversão, é a justificação de todo o povo de Israel. E diz, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E vejam 28, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, vejam, eles foram escolhidos. Quanto à eleição, eles são amados. Deus não rejeitou Israel. Eles são amados por causa de quem? Veja onde esse texto se encontra com Isaac. Veja onde esse texto se encontra com a bênção de Jacó. Vejam, eles são amados por causa dos patriarcas. Os patriarcas pronunciaram essa bênção. Isaac pronunciou essa bênção sobre Jacó, outro patriarca. De modo que essa bênção é válida, essa bênção perdura, esse povo foi escolhido. E ele diz então essas coisas, ele diz, esse povo um dia será restaurado, esse povo um dia crerá, e de Sião haverá um libertador que apartará Israel das suas iniquidades, e então começará a exaltação desse povo de que falaram os profetas. E ele diz que isso não pode ser revogado, veja o versículo 29, porque os dons, aqui os dons das promessas, das bênçãos, os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Deus disse, eu farei isso. Eu vou fazer. Eu decidi abençoar os descendentes de Jacó. Eu vou fazer. Isso é irrevogável. Um dia, esse povo verá o cumprimento de Gênesis 27, 29. Um dia, Israel será exaltado. E um rei israelita governará. Governará nos termos do Salmo 72. governará até o dia em que o sol se apagar. E o seu reinado se estenderá de mar a mar, enquanto houver lua. O seu reino se estenderá de mar a mar, e haverá paz sem fim sobre toda a terra. E reis das diversas nações vão servir o meu povo Israel. E isso vai acontecer, porque a minha palavra é irrevogável. Para onde nós caminhamos, irmãos? Nós caminhamos para isso. Qual é a nossa esperança? É isso. É esse reino. Nós caminhamos para esse reino. Queridos, isso é tão importante. Como isso é importante? Nós não temos, queridos, nós somos cristãos bíblicos. Nós não temos uma esperança de nós virarmos anjinhos e sairmos batendo asinhas no céu. Com corpinhos etéreos. Com corpinhos transparentes. Não é isso. Claro, se nós morrermos, vamos para o céu, em nossas almas. Nosso corpo ficará aqui. Mas não é essa a nossa esperança final. Nossa esperança final envolve uma redenção completa. Que abrange toda a criação. E que será seguida por um novo céu e uma nova terra. Mas antes disso, haverá um reino que durará até o dia em que o sol se apagar. Enquanto houver lua, um rei governando, e nós ali com ele, para sempre. Isso é tão importante para nós. Por quê? Porque isso é tão importante para nós. Porque, irmãos, o nosso consolo nesta vida só vem disso e de nada mais. Nada mais. Nós vivemos no reino da sombra. Nós vivemos no reino do medo. Nós vivemos no reino das perdas. Nós vivemos no reino da morte. Nós vivemos no reino da escuridão. É nesse reino que nós vivemos. Nós andamos com medo. Vivemos no reino dos inimigos, dos ataques, das mentiras, das injustiças, do sofrimento. É nesse reino que vivemos. E o que nos consola? O que nos consola nesse reino? Não há palavras que nos consolam aqui. Não há. Nada neste mundo nos consola. Nós só temos uma realidade que nos consola. E essa realidade está lá, na frente, depois daquelas montanhas, além do horizonte. Há uma esperança. Linda, sólida, palpável. Palpável. Podemos tocar nisso. Poderemos tocar nisso. Uma esperança concreta. Real. E estamos caminhando para ela, no dia da redenção de todas as coisas, quando o rei voltar, e quando enaltecer Israel sobre todas as nações, em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. E nós caminhamos nessa direção, e é isso que nos consola o coração. Meu pai está num leito de hospital. A sua vida está escorrendo pelos dedos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ele está vendo a vida se esvair. Ele não está vendo, nós estamos vendo. Nós vamos ao hospital duas vezes por dia. Ele está lá. Os seus pulmões não têm mais utilidade nenhuma. Ele está com os pulmões fibrosados num grau de 80%. Ele não pode respirar mais. Não tem como ele respirar mais. Anteontem recebemos a notícia de que os seus rins entraram em falência. Há um mês atrás, nós estávamos rindo juntos. Conversando, rindo. Felizes, porque ele tinha melhorado de uma doença que ele teve. Ele foi infectado pela Covid e se recuperou. Mas a Covid deixou sua marca. Ele não tem mais a Covid, mas tem as marcas da Covid. Um homem de 82 anos. Ele está lá no hospital. E nós vamos lá e nós vemos a vida dele se esvaindo aos poucos. Como que num conta-gotas ela vai se esvaindo. Indo embora. Eu não posso descrever para os irmãos o que eu estou sentindo. Não posso. Mas não tenho ideia do que estou sentindo. Eu tento esconder da minha família. Mas como é difícil para mim. Como é difícil enfrentar isso. Como é difícil encarar a morte do meu pai. Meu pai foi meu protetor. Ele protegeu. Sempre. Sempre. Ele resolvia todos os meus problemas. Todos. Todos. Como eu me lembro disso? Todos os meus problemas. Ele dizia, calma, eu resolvo os seus problemas. Eu vou resolver tudo. Eu aprendi a falar isso para as minhas filhas. Eu falo para elas sempre, calma, eu resolvo todos os seus problemas. Ele resolveu todos os meus problemas. Então a dor que eu sinto é impossível de narrar. Impossível. Não sei narrar a dor que estou sentindo. Muito difícil. E eu vejo meu pai ali naquele leito, é tão difícil enfrentar essa situação. E o que pode nos consolar neste vale de sombras? O que pode nos consolar neste vale de dores, numa hora como essa? Só existe uma esperança, é saber. Saber que estamos caminhando no rumo de um reino. De um reino de vida. De um reino em que não há morte. De um reino em que os servos do Senhor se encontrarão e estarão juntos para sempre. Eu não sei. Eu não consigo imaginar direito o céu. Às vezes eu imagino como um saguão, e as pessoas estão lá, e nós encontramos as pessoas, e falamos com elas. Não sei se é assim, mas recentemente eu ouvi uma sugestão, é claro, é uma sugestão meramente da criatividade das pessoas, mas eu gostei da sugestão, que sugere que o céu é como uma estrada. E nós chegamos e começamos a andar nela. E então encontramos as pessoas que vêm na nossa direção. Não sei. Talvez seja assim. Não sei. Mas eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de um dia estar lá, andando numa estrada. E depois de alguns passos, encontrar de novo o meu pai. Eu gosto dessa ideia. Encontrá-lo e rirmos muito, como sempre rimos juntos. Eu sonho com esse dia. Mas eu sei que mesmo essa esperança que é real, ele é um crente, e eu amo, e eu sei que um dia estarei com ele no céu, mas o que mais me anima é que esse não é o fim de tudo. Mesmo essa estrada celeste, que eu imagino aqui em minha mente, ou esse saguão celeste, eu não sei se é assim, mesmo isso, apesar da beleza, da grandeza, do brilho disso tudo, é maravilhoso saber que esse não é o fim. Esse não é o fim. O fim é um reino. É um reino palpável, glorioso, em que o Senhor governará sobre toda a terra. E o livro do Apocalipse diz, eles ressuscitarão. Os crentes ressuscitarão em seus corpos. Eu, meu pai, os irmãos que já partiram, os crentes ressuscitarão e reinarão com ele por 1000 anos, enquanto houver lua, enquanto houver sol. E depois disso, Deus inaugurará um novo céu e uma nova terra, e não haverá mais dor. E todas as lágrimas serão enxugadas. Essa é a nossa esperança. É isso que consola o nosso coração nos dias maus que estamos vivendo. Que a bênção de Isaac aqueça o nosso coração. Que a bênção de Isaac aqueça o nosso coração ao lado do leito de morte dos nossos queridos. Que a bênção de Isaac aqueça o nosso coração diante das dores que nós enfrentamos aqui. Que a bênção de Isaac nos anime e nos conforte em face das lutas terríveis que encontramos, que enfrentamos neste vale de morte que é a vida neste mundo. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela bênção de Isaac, porque sabemos que temos sim um céu a nos esperar, mas sabemos também que há um reino onde ressurretos estaremos com o Senhor, desfrutando de paz debaixo do seu governo, do seu cetro justo, para sempre, enquanto o sol brilhar. E mesmo ao fim disso, adentraremos no novo céu e na nova terra, onde experimentaremos de um fim sem fim. Obrigado por essa esperança, porque é só isso que nos conforta, é só isso que nos consola nesta vida. Agradecemos por isso, pedimos por aqueles que não têm essa esperança, que o Senhor os ajude, para que depositem sua confiança em Jesus Cristo, e creiam nele, e sejam salvos, e possam um dia ver o seu reino. Em nome de Jesus pedimos, amém.